To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
Música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, ou no Facebook, Grupo Entre Mundos. Tem o nosso site também, www.grupoentremundos.com. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui, mas estamos nas principais plataformas de streaming. No episódio de hoje, a arte de Vulcânica, pouca roupa e questões de gênero. Fantástica Fábrica de Flow. Meu nome é Rodrigo Ergolê e eu sou diretor e dramaturgo do grupo Entre Mundos de Teatro.
Meu nome é Bianca Fina e eu sou fotógrafa e atriz do grupo Entre Mundos.
Eu sou Vulcânica Pouca Roupa, sou artista visual, artista plástica, faço parte da CIA Fundo Mundo, que é uma CIA de circo formada exclusivamente por pessoas transexuais, travestis e não binárias.
Trazemos aqui hoje para nossa mesa de bar virtual, infelizmente, preferia que fosse pessoalmente, Vulcânica Pouca Roupa, que é performer, circense, artista plástica, teatreira, é mestra em teatro, formada em fotografia, fora mil coisas que aparentemente ela faz numa pequena pesquisa que a gente fez na internet. E aí, pra começar já assim, fácil pra você, Vulcânica, como que você teve interesse, como é que você entrou nessa roubada de querer fazer arte na sua vida?
Putz, eu tô me perguntando até hoje, mas eu acho que, eu não sei, eu já nasci... Tipo, meio que numa família que já tinha, né? Um pouco, assim. No sentido de que meu pai já, enfim, arriscava alguma coisa no violão. Meu pai e minha mãe cantavam no coral da igreja. A família do meu pai toda cantava na igreja. Final de semana, domingo, juntava a família do meu pai toda. E era música, porque a família do meu pai toda canta, né? Então, meio que nesse ambiente musical, assim, eu meio que já tava inserida. E aí, desde pequena, participando das coisas, dos teatros da igreja. Já comecei a fazer os babados na igreja, né? Cantar no coral da igreja, já interpretei o capeta dentro da igreja, que eu acho isso muito simbólico. E, e aí, enfim, na infância fui me enfiando nos projetos, né? Que tinha o projeto Guri, acho que ainda tem na minha cidade, né? Que minha cidade é uma cidade de 15 mil habitantes, no interior de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul. Então eu não tinha acesso a muita coisa, assim. E aí fiz aulas de instrumentos, que era o que tinha, né? No projeto Guri. E aí fui crescendo, fui meio que me afastando desse ambiente da igreja, desse ambiente da música e etc. Até que eu venho morar em São Paulo. E aí eu já devia estar quando eu me afastei de tudo isso, eu devia ter uns 13 anos. E aí quando eu venho morar em São Paulo, eu devia ter uns 20 anos. E aí eu venho pra São Paulo e descubro que é possível fazer arte nas praças, que é possível, que era possível me envolver com arte circense, com performance, etc. Porque até então eu nunca tinha visto isso, na minha cidade não tinha. Presidente Prudente, né, que teria a cidade maior, eu também não tinha descoberto lugares assim, onde eu pudesse frequentar e tudo mais. E aí quando eu volto pra minha cidade, aí eu resolvo começar a trabalhar com arte. Então, né? Daí fundei um coletivo de arte e comecei a movimentar.
Mas hoje você tá onde?
Hoje eu tô em São Paulo, capital.
Você tá atuando aqui em São Paulo. São Paulo é uma coisa maluca, né? Porque tem mil defeitos a cidade, mas ao mesmo tempo ela é tão efervescente de coisas acontecendo, com tantas possibilidades, apesar de ter tanta gente, né?
Então, eu enxergo isso como um problema. Porque São Paulo segura todo o dinheiro, né? Toda a verba da cultura, basicamente, do Brasil, tá aqui. Porque você vai no interior, não tem, né? Minha cidade mesmo, 15 mil habitantes, eu posso contar nos dedos as vezes que eu vi um teatro, sabe? Porque a prefeitura de lá realmente não se preocupa em fazer essa movimentação, e todas as pessoas, artistas e tudo mais, daquele, do meu interior, e de vários outros interiores, de vários outros estados, né, do Brasil, vem parar aqui nessa cidade também, porque o dinheiro tá aqui, mas eu gostaria que redistribuísse isso pra que a gente tivesse mais qualidade de vida, né? Porque qualidade de vida em São Paulo é aquela coisa.
É impossível não cair na política, né? Eu sou de uma cidade de interior também, mas não é tão interior. Fica, dá pra ir de trem da Grande São Paulo até lá. É Ribeirão Pires. Fica ali na zona sudoeste, ainda é região da Grande São Paulo, ABC Paulista. Mas é bem afastado, assim, uma cidade de 120 mil habitantes. As pessoas se conhecem e tal. E quando eu era adolescente, hoje eu tô com 33 anos. Quando eu era adolescente com 12, eu fiz balé a vida inteira e decidi fazer teatro pra ajudar no balé. E lá tinha um trabalho de oficinas teatrais, que era muito legal. Não só de teatro, tinha de tudo. Com um trabalho bem sólido, com profissionais bons trabalhando e tudo mais. E aí teve uma mudança de prefeito e simplesmente sumiu. Ribeirão foi celeiro de muita gente. Tem um monte de gente lá da minha cidade trabalhando na Funarte hoje em dia, do meu tempo, né? Mas hoje em dia você sofre pra achar um curso de qualquer coisa dentro da cidade, mesmo que você pague.
Bernardes é a mesma coisa, assim. É, só que no caso não teve nenhum prefeito que... que fizesse alguma coisa. Mas eu lembro de, sei lá, na infância, por exemplo, ter vontade de fazer balé e lá não tinha, por exemplo. E aí minha mãe não ia me levar, ficar me levando na cidade vizinha, né, e tudo mais. E isso é único e exclusivamente um projeto mesmo, né, de sociedade, de governo, que quer manter as pessoas alienadas e depressivas e dentro de casa e não aproveitando a cidade, né, como de fato poderia estar acontecendo.
Sim, tem razão. Eu, inclusive, comecei a fazer balé fora da minha cidade, por sorte. Assim, tinha uma vizinha que fazia balé e eu acompanhava pra assistir, eu tinha 6 anos. E aí acabei entrando assim e nunca mais saí. Saí depois, pra lá de 20 anos já, eu parei de dançar. Mas deixa eu ir pra um assunto um pouco mais espinhoso agora, se você não se importa. Eu vejo, você já foi ou é alguém, né, é ainda provavelmente alguém ligado à academia, né, você tem mestrado em teatro, né, e tudo mais. Felizmente, na minha vida, eu sou educador também, eu tive sorte de poder ter aula com uma trans, que se chama Paula Beatriz de Souza Cruz, né, que é uma mulher, ela é preta, ela é trans, e ela é a primeira diretora de uma escola estadual, concursada, cuida de uma escola com mais de 1.000 alunos e 70 funcionários. É uma pessoa incrível e absurdamente inteligente, mas isso não é comum. Na verdade, a gente sabe que as pessoas trans, travesti, inclusive o homossexual em si, fica à margem da sociedade, é empurrado o máximo possível para a margem da sociedade, principalmente as trans. Algumas enveredam até pra questão da prostituição, o que é irônico pra caramba, porque criticam o que elas querem pro corpo dela, mas querem usar o corpo dela. Como é que você vê esse panorama? É possível a gente fazer alguma coisa pra trazer essas pessoas pra academia, ou mesmo, não precisa nem ser na academia, mas pra formalidade, pra vida formal, ser um cidadão em plenos direitos?
Sim, então, eu fiz justamente uma publicação no meu Instagram hoje, falando sobre isso, porque é super legal, né, falar sobre transgeneridade, etc, dentro do ambiente acadêmico. O que não é legal é ter a própria pessoa trans falando, né, sobre aquilo. Então, a maior parte dos referenciais teóricos que a gente tem hoje em dia sobre transgeneridade foram feitos por pessoas cis, né? E, num geral, pessoas cis brancas. E essa é uma problemática que eu acho que as pessoas têm que começar a se ligar, porque pessoas trans não são objetos de pesquisa, né? São pessoas. Então, a cisgeneridade tem que começar a se pesquisar ao invés de ficar pesquisando a gente. Porque a gente não precisa da cisgeneridade achando que tá dando voz, que tá dando visibilidade pra gente. A gente precisa de política pública para que nossas vidas se mantenham intactas, né? Porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. 90% da gente tá na prostituição, né? Então, se a gente não pensar política pública, vai ficar um pouco difícil. Até porque a gente tá vendo reflexo disso nesse governo, né? Os índices de mortalidade da nossa população têm aumentado. E, basicamente, eu acho que você não precisa estar num cargo muito alto para você conseguir fazer uma modificação nesse sentido. E eu digo isso por quê? Porque, né, durante o meu mestrado, eu fui representante discente do mestrado e a gente se juntava, né, estudantes e tal, pra se reunir e pensar sobre como estava organizado a distribuição de bolsa, como estava organizado a questão das cotas e tal, se tinha cota para pessoas trans, se não tinha, e como é que a gente fazia para ter a cota, e como é que a gente fazia para modificar como é que estava a escolha das bolsas, e a gente conseguiu isso, sabe? Então, hoje no mestrado da UDESC, em teatro, tem bolsa para pessoas trans, tem cota para pessoas trans, as bolsas é por critério socioeconômico, gênero, raça e etc. Então, basta querer, sabe? Fazer alguma movimentação para que melhore essa condição de vida que a gente é jogada.
Bia, até me desculpa que eu tô super monopolizando a conversa, mas eu queria te contar uma coisa, assim, que inclusive eu me envergonho bastante disso. Eu falo em todos os episódios que eu falo sobre sobre esse assunto, que a gente conversa sobre esse assunto, eu sempre comento que eu sou um homem cis, branco, de olhos claros, e hoje, pelo menos, de classe média. Então eu tenho uma série de benefícios e de... eu tenho um lugar, né, diferente na sociedade por ser assim, que me assusta até às vezes um pouco. Mas eu nem sempre fui assim, eu já fui bem... mas bem idiota nesse sentido, principalmente na adolescência, né? Acho que fazia balé, queria me autoafirmar como heterossexual, então fazia comentários, falava coisas, me afastava de pessoas por conta disso. E felizmente eu tive pessoas que cruzaram o meu caminho e que me, não conscientemente, mas inconscientemente, me trouxeram para um lugar que eu acho que é o mínimo, na verdade. Eu nem me orgulho, né, de ter conseguido chegar em algum lugar que ainda tá longe de ser o lugar ideal da compreensão de tudo isso. E aí, tô contando isso não sei porquê, mas vendo esse panorama político ridículo atual e as pessoas que, como eu, quando adolescente, fazia algumas coisas que eu não me orgulho, mas tem pessoas que continuaram depois da adolescência, que não tentaram, pelo menos, não, ou não tiveram oportunidade, ou a gente pode dar 1 milhão de desculpas pra essa idiotia, né? Tanto que tá eleito aí, a borra que tá eleita, né? Mas você consegue enxergar algum futuro positivo nesse sentido, não só pra pessoas trans, travestis, o LGBT+, mas para todas as pessoas, todas as minorias, todas as diferenças. Você consegue ser positiva? Para mim tá difícil.
A positividade que eu tenho é de que a gente possa... nem sei se existe aquelas, né? Ia tentar aqui, mas não sei se existe, não. Porque eu fico pensando que seria muito massa da gente conseguir se organizar e tomar atitude, sabe? Porque parece que tá todo mundo anestesiado, assim, tipo, veio essa onda, né, de muita manifestação, muito tananã nesses últimos anos. E aí parece que, tipo, tá acontecendo vários absurdos e tá todo mundo, tipo, assim, sabe?
Sei.
E aí... o que eu tenho, assim, que eu fico pensando, é que talvez a gente acorde, mas eu tô achando tão difícil que, tipo, sinceramente, eu não vejo muita coisa boa, não. Ah, mas eu acho legal que, por exemplo, agora, nesse momento que a gente tá, né, que é momento de eleição e etc, eu tô vendo várias candidaturas coletivas com pessoas pretas, com pessoas LGBT, com travestis e etc. Várias pessoas que antes nem, né, acho que nem passava pela cabeça tá nesse lugar. E a gente sabe que realmente a gente só vai conseguir hackear esse babado entrando, porque se deixar na mão desses bofe branco, eles fazem o que eles estão fazendo, né? E aí eu tô achando, isso eu vejo como ponto positivo, assim, porque pelo menos em alguns lugares a gente olha e a gente tem quem votar, né? Na minha cidade, por exemplo, lá de 15 mil habitantes, eu não tenho, porque é tudo homem branco militar que tá se elegendo, né? Mas tem outros lugares que isso tá acontecendo uma mudança. E aí eu vejo como algo positivo, assim.
Sim, é algo positivo mesmo, porque se parar pra pensar, infelizmente, ou felizmente, não sei dizer também, não tem como, né, a gente se distanciar da política, né, e das questões públicas, se a gente quer ver mudança, né, porque se a gente não ir, não entrar nesse lugar, as coisas não vão acontecer. Então é bom mesmo ter essas pessoas, a representatividade, para justamente as coisas começarem a mudar, né, ou pelo menos um pouquinho, quem sabe. E você comentou um pouco sobre o seu mestrado, né, e como... em algumas coisas que aconteceram lá. E eu queria saber sobre a sua formação em geral, mestrado, faculdade e tudo mais. As instituições, né, em que você esteve, como que elas estavam, vamos dizer assim, preparadas para receberem pessoas trans, não binárias, travestis? Você chegou a ter algum problema, algum preconceito dentro do seu período de formação, assim? Porque realmente, eu fiz teatro, né? E assim, mesmo dentro do teatro, eu vi pouquíssimas pessoas, assim, até no âmbito homossexual, assim, LGBTQIA+, no geral, assim, sabe? Eu fiquei ali, caramba, mano, uma faculdade de arte, cadê as pessoas, assim? Porque a gente sabe que existem muitas pessoas aqui no ramo artístico, né, LGBTQIA+, em outros ramos também, só que na minha faculdade mesmo eu fiquei impressionada por ter poucos, assim, tanto como negros também, tinha pouquíssimos. Eu falei, caraca, gente, cadê esse pessoal? Eu conheço tantos lá fora e aqui dentro da faculdade, cadê, sabe? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, se você teve algum problema, alguma questão em relação a isso.
Só aproveitando o gancho da Bia, a gente tava até comentando da nossa própria companhia, que a gente tava batendo papo, falando, meu, a gente não tem uma pessoa trans na companhia, e eu tenho vontade de ter, e não pra fazer um papel que seja voltado a essa temática, porque no meu caso, eu escrevo texto, eu gosto dessa área, né, da dramaturgia, mas eu não me sinto potente para falar sobre isso, mas queria uma mulher trans falando, ela se conhece como mulher, então ela é uma atriz, então ela vai atuar como atriz, numa história que não precisa falar sobre isso necessariamente.
Então, sobre o ambiente acadêmico. Eu cursei um ano de geografia também, né? Eu cursei um ano de comunicação social e me formei em fotografia, parei de comunicação, me formei em fotografia, só que eu ainda não me posicionava enquanto uma pessoa trans. Só que aí eu fiz um ano de geografia e depois fiz um mestrado e aí eu já tava me posicionando enquanto uma pessoa trans. Então, os ataques são vários, diários, cotidianos, desde o mais simplesinho do olhar, né, assim, tipo, o que você tá fazendo aqui, até as coisas, né, os xingamentos mais absurdos. Dentro da geografia, por exemplo, aconteceu uma situação de... Eu tava movimentando bastante, assim, junto com o movimento estudantil e tal da universidade, coisas dentro ali que estavam tudo cagada, né, e a gente questionando, fazendo ações, fazendo ato e etc. E aí foi na época do golpe, né, que tava rolando o golpe e tal, e aí a gente fez uma paralisação, e aí eu tava participando e tal da organização desse momento, só que depois disso tiveram mais duas paralisações, só que quando a gente fez essa primeira, teve um evento na cidade e tal, uma virada cultural, e nessa virada cultural eu sofri uma agressão de pessoas desconhecidas, que resultou na minha perna quebrada. E aí eu peguei um atestado, protocolei na universidade, porque eu não sabia, né, se ia continuar a aula, se ia parar. Então, protocolei lá. E teve mais duas paralisações que eu não pude ir, né, porque eu tava com a perna quebrada. E aí, na terceira paralisação, decretaram greve ocupação. E quando chegou o pedido de reintegração de posse, o meu nome era uma das pessoas citadas dentro das cinco que foram acusadas ali. E aí eu, na hora, né, liguei a transfobia institucional mesmo, porque eu não participei desse momento, não estava, tinha acabado de sofrer uma agressão, sabe? Então, isso foi uma das coisas mais uós, assim, que me aconteceu. E outras situações também no mestrado, tipo, como, por exemplo, chegar na sala do mestrado, né, que... Na universidade lá era em lugares separados. Uma sala era para graduação e outra era para o mestrado. E chegar na do mestrado para entregar minha documentação e a pessoa olhar para minha cara e falar: "Ai, mas aqui é o mestrado." Eu falei: "Eu sei, eu passei no mestrado." E que isso é muita tiração, assim, olha pra minha cara e acho que eu não vou ser capaz de passar na merda de um mestrado. E aí, dentro desse momento, né, foi muito conturbado esse mestrado todo, eu tive várias crises de ansiedade, surto, porque a universidade, ela é muito podre, ela é muito cínica e ela é muito feita pra uma classe específica, né? Então, quando você chega escrevendo de um outro jeito, querendo fazer o seu trabalho de um outro jeito e etc, a gente encontra vários embates, né? E aí, nisso, já ameaçaram de tirar minha bolsa umas 3 vezes, né? Eu ganhava bolsa de mestrado e era minha única renda. Me ameaçaram de tirar umas 3 vezes. E várias situações que aconteceram, que eu fiz até um capítulo do meu mestrado, mas eu acabei tirando ele depois, porque as pessoas que precisavam ler, leram com as transfobias que eu tinha sofrido ali dentro. Mas foram várias.
É impressionante como parece que você tá falando com naturalidade, que você foi agredida fisicamente e depois foi acusada, depois foi agredida psicologicamente. Me assusta um pouco.
É a realidade. Me assusta também, mas não dá pra parar, né? Tem que continuar.
Eu acho que isso é uma coisa importante, assim. Por que me assusta tanto? Porque eu não passo por isso. É um simples exercício de empatia que eu acho que as pessoas em geral tinham que fazer.
Eu acompanho a Rede Brasileira de Teatro de Rua já faz alguns anos, né? 3 ou 4 anos que eu vou em todos os encontros e tudo mais. E esse debate tá sempre, né, recorrente, assim, desde que eu tô ali, né? Que é o que eu tenho acompanhado, assim, que eu vou botando. E uma das coisas que eu ouvia logo quando eu cheguei era, tipo, uma desculpa de: "Ai, mas e se a pessoa não tiver tempo, sabe, pra ensaiar, pra ir no sei lá o quê?" Quando eu questionava que não tinha, né, pessoas trans dentro das companhias, etc. E aí já vinham com essas respostas, assim. E eu fico muito, muito pensando, assim, sobre isso. Que acho que o que a maioria de nós quer é ter um trabalho. Então, a gente vai dar um jeitinho, né, de tirar uma hora pra ir ensaiar, pra ir decorar texto, pra ir fazer o que precisa ser feito, né? E só que eu sinto muita resistência, né, das pessoas, dos grupos e etc. E às vezes também eu fico muito pensando nesse lugar da cor, assim, porque parece que é isso, sabe? quando tem grupos com hegemonia branca, parece que agora tem que pegar um preto, tem que pegar uma travesti, tem que pegar um indígena. E não é sobre isso, né, que a gente tá falando. É sobre outro lugar, mas é um pouquinho isso.
Sim, porque outras pessoas têm todo o tempo do mundo, né? Que desculpinha idiota, gente.
Sim, nossa, completamente. Uma desculpa que... Não dá pra engolir, né? E aí, falando de grupo, né? Você comentou aqui no começo da conversa que você faz parte da Cia Fim de Mundo, né? E aí eu queria saber um pouco mais como surgiu essa ideia do grupo, né? Uma Cia composta por trans, travestis, não binárias. E aí, como surgiu e quais são, assim, os trabalhos que vocês têm feito? Agora, nem tanto, né? Porque estamos aí no meio dessa pandemia maluca. Mas quais foram os projetos que vocês fizeram até agora? Como tem funcionado o grupo?
Então, o nome é Fundo Mundo. E é Fundo Mundo. E a gente se encontrou, todo mundo, em Florianópolis. A gente estava morando todos lá, né? Como Florianópolis não é uma cidade enorme, a gente se cruzava, né? Nos rolês e tudo mais. E aí, meio que todo mundo já fazia alguma coisa de circo. Aí a gente começou a fazer aula com o Lui, né? Que é integrante da companhia também, que ele dava aula lá no Circo da Belica, que agora é a Casa do Palhaço. E aí todo mundo começou a fazer aula com ele também. E aí encontrando ali amigos, taranã, falando, por que que a gente não monta? A gente não tenta se inscrever pra montar um espetáculo. E aí, a princípio, a gente ia criar um... A gente se inscreveu num edital pra criar um espetáculo de freak show. E aí acabou que não passamos no edital, mas a gente acabou montando um espetáculo, uma varietê, assim, com vários números que a gente já tinha prontos e etc. E fomos criando costuras e criando outros números pra complementar o espetáculo, né? Que a gente colocou o nome de Sui Generis, que era esse trabalho que a gente tava circulando. E aí, basicamente, a gente tava com esse espetáculo, que é um espetáculo que a gente usa da comicidade, principalmente para falar das questões que acontecem na nossa vida, né? E aí, junto com isso, também trapézio, tecido, bambolê, malabares, lira e tudo mais. E também a gente tinha iniciado, antes de começar essa pandemia, um projeto chamado Experimentos do Fundo Mundo, Laboratório de Criação Circense para Pessoas Trans, no Tendal da Lapa. A gente tinha passado no edital deles lá, só que a gente teve que interromper, né, esse processo por conta da pandemia. Mas a gente também tem pensado sobre uma comicidade trans, né? E, enfim, como existe a comicidade feminina, a comicidade preta e etc., a gente também tá pensando uma comicidade trans e seus fazeres. Aí basicamente surgiu assim.
O que que você faz do circo especificamente? Porque tem várias coisas, né? Tem malabares, aéreo, bambolê, roda círia, assim por diante.
Sim, eu sou bambolista, meu número é bamboleio, jogo umas bolinhas também, rapidinho, coisa rápida. Eu declamo uma poesia enquanto estou bamboleando e aí brinco um pouco com os alongamentos que eu tenho, né? Umas coisas de contorção. E também tem um número cômico, né? E basicamente é isso que eu ando fazendo até o momento.
Você foi pro Festival de Circo de Piracaia, no interior de São Paulo?
Ano passado, não. Eu fui há uns 3 anos atrás.
Sim, eu acho que teve uma noite só de apresentações LGBT. LGBTQIA+. Sim, eu tenho a impressão de ter te visto.
Eu dei uma calçadinha nessa convenção.
eu tinha uma companhia de circo na época que fez o espetáculo de abertura desse mesmo evento. Depois eu teve aquela noite aberta lá, que foi engraçadíssimo também.
Noite aberta? Não fala.
Tipo um sarau que foi fora da tenda, que foi lá onde a gente comia.
Ah, o Renegados.
O Renegados, isso mesmo. Olha só, já te vi em cena. Eu lembrei do número.
Nossa,
e olha que eu vi.
Bem no comecinho.
1 milhão de fotos suas. Eu lembrei de você descrevendo o número.
Nessa época eu tava, tipo, entendendo ainda como é que eu queria trabalhar com o bambolê. Eu tava bem no comecinho.
Ah, mas mesmo assim, foi muito bom aquele. Eu achei muito gostoso a ideia daquela noite específica. Especial do que tinha só coisas relacionadas, não era nem relacionada, né? Mas era com artista LGBTQIA+. Achei isso um grande avanço, porque o universo do circo, historicamente falando, como estudante de teatro e tudo mais, é um universo machista. Eu até queria te perguntar como é que foi essa receptividade no começo. Aí você falou que a pessoa que você fez um curso é da sua companhia hoje, mas você começou em outros ambientes, né?
Sim, então... eu descobri, né, o bambolê quando eu vim morar aqui em São Paulo, há uns bons anos atrás. Eu via as meninas da CIA Bambolística com bambolê pra tudo que é lado. E eu falei, nossa, é possível gerar bambolê já adulta, né? E aí, acabei voltando, né, pro meu interior. E descobri o Galpão da Lua, em Presidente Prudente, que é a cidade vizinha. E, enfim, era um galpão cultural. E tinham várias companhias e grupos e tal que comentavam ali o bafo. E tinha aula de aéreos, às quintas-feiras de graça, com a Camila Peral. E aí, eu comecei a frequentar. E aí, como a maior parte da galera era circense e tal, fui me aproximando, né, assistindo os espetáculos, quando tinha oficina, que várias vezes passavam grupos ali que tinham ganhado edital e etc, e eu ia fazer as oficinas e tananã, foi ali meio que eu comecei a adentrar, mas eu fui realmente, assim, me colocar e tudo mais quando eu encontrei o pessoal da companhia, e daí eu fui entendendo que era possível fazer, falar o que eu queria de forma cômica, né, que eu não precisava ficar o tempo inteiro só dando porrada e tudo mais, e é aquela coisa, é isso, por isso que eu digo que nessa convenção eu dei uma causadinha, porque era a primeira convenção que eu tava indo, como você disse, o meio circense é um meio muito machista, LGBTfóbico, racista, capacitista, gordofóbico, tudo isso, e as pessoas ali não estavam lidando bem com a minha presença, e eu tampouco com a delas. Então eu lembro que nessa noite do Renegados, por exemplo, a Luísa, né, que é uma gata do Rio de Janeiro, fez um número explicando como fazia sexo oral e masturbação em uma banana, em uma mão, e aí quando ela saiu eu fui falar do cu. E aí eu falei do cu, enfim, comecei a dar meu texto pros machos cis, né, que estavam presentes, enfim, tem próstata e etc, e prazer e tananã, e aí quando eu saí, né, da cena ali, eu quase saí na porrada com três deles que vieram falar que eu não tinha que estar falando de cu, que eu tava rachando o movimento, que não era pra eu falar aquelas coisas, mas é isso, tamo aí.
Inclusive com esse da masturbação eu aprendi muitas coisas, parece que não, era... Pra, né, quem tá ouvindo não assistiu. Era um número cômico falando sobre isso, mas foi bem instrutivo, na verdade.
A gente acha, pelo menos eu achava, né, a pessoa inocente, que no mundo da arte a gente teria um pouco mais, vamos dizer assim, de empatia, né, que as pessoas seriam menos preconceituosas e tudo mais, mas é foda que a gente acaba vendo que nem na área artística, nem no nosso mundo do circo, do teatro, a gente consegue ter paz, né, nem nesses lugares a gente encontra pessoas, quer dizer, a gente encontra, né, pessoas muito boas e tudo mais, mas também tem muita gente escrota ainda, né, gente, como é complicado isso, e ainda mais um lugar onde a gente tem que ter a nossa liberdade de fala, né, a nossa liberdade de criação, e mesmo nesses lugares a gente encontra essas pessoas de mente tão fechada ainda hoje, né.
Sim, e é que pintam, né, essa ideia de que é todo mundo desconstruído, porque usa umas roupinhas diferenciadas, faz uns cortes de cabelo maluco, mas no fundo é, né, tudo igual, né, sociedade, só muda o jeito de se vestir, o jeito de falar, mas quando a gente vai pensar, por exemplo, nessas, dentro do circo, né, o pessoal gosta muito, os homens, né, de colocar peito e uma berinjela marcando na calça, né, já fui questionar várias vezes essas pessoas de falar, gente, isso é transfóbico, não é legal, vocês estão tirando o riso de um lugar que não é fácil de tirar, todo mundo vai rir, porque é óbvio, todo mundo ri de travesti o tempo inteiro, então eu quero ver você ir fazer isso vestido de policial, sabe? Vai se vestir de policial, não precisa botar dois, né, o peito e a berinjela. Coloca uma farda, quero ver você ir lá na rua e tirar a cara da polícia. E aí é sempre, né, um lugar assim que dá uma preguiça, porque é isso, é o que eu falo, né? Nós, pessoas trans, não temos direito à abstração. Porque a gente tem que estar o tempo inteiro educando e ensinando as pessoas sobre como tratar a gente com humanidade.
É, eu aqui do meu lugar, eu acho isso tão triste, assim, porque dá a impressão de que não só pessoas trans, pessoas negras, mulheres, precisam ensinar pra gente, eu falo pra gente, que eu tô nesse lugar, o que a gente tem que fazer. E na real, vocês não têm obrigação de nada disso, assim. Mas, eu li, não sei aonde, me desculpem os direitos autorais do autor ou autora que escreveu isso, mas eu acho que um problema grande, que é o que estava escrito, inclusive, é a tal da virilidade. Como isso é prejudicial tanto pro homem cis, quanto para todas as outras categorias de pessoas. Porque isso coloca a gente num lugar de, ah, não pode fazer isso. Pra mim mesmo, você não pode fazer balé, porque você é hétero. Porque isso é coisa de viadinho, sabe? E daí eu gostava, e ponto. E acabou. Mas a minha virilidade sempre foi comprometida por isso. Na época eu me sentia muito mal. Hoje eu penso, pra que virilidade? É assim que se prova virilidade?
E pra que e pra quem a gente tem que ficar provando as coisas, né, gente? Pelo amor de Deus.
Condição de besta, qual me foi atribuída? Aqui estou.
Pois é, mas é esse lugar de que a gente tem questionado, né, bastante essas masculinidades tóxicas, né, que basicamente os bof têm que ficar provando, né, que é macho o tempo inteiro, mas que na real a gente sabe como que acontece, né? É tudo uma grande hipocrisia, porque é só passar travesti à noite, né, e eles estão sozinhos, que eles querem virar as costas pra gente. E isso não tem problema nenhum, saca? De, tipo, de ter homem hétero passivo e etc. Acho ótimo, acho maravilhoso, acho que é o futuro. O problema é essa hipocrisia, sabe? De que, ai, fica... Primeiro que homem hétero, cis, acha que se colocar um dedinho no cu vai perder a masculinidade, né? E aí eu fico pensando que se a masculinidade dessa pessoa tá nesse lugar, gente, sinceramente.
Já mostra muita coisa, né?
Exatamente.
Eu vi um trabalho seu aqui que se chama Desacuenda, se eu não me engano. E aí eu não sei, me corrija se eu estiver errada, eu acho que é um trabalho de audiovisual, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Como, o que que era esse trabalho, essa exposição.
É o Cucetas, não é?
Isso, é do...
Eu tenho um canal no YouTube chamado Cucetas Produções, onde eu iniciei, né, com esse trabalho da Desacuenda, que é meu principal trabalho de mestrado, que basicamente é uma série documental que ela não tem fim, é tipo, o mestrado já acabou, mas eu vou continuar fazendo esse trabalho, é desse trabalho de vida. E basicamente eu vou passando pelas cidades e tal, que eu tô indo me apresentar, que eu tô indo viajar e etc. E procuro as travestis que trabalham com teatro e performance ali daquela região, daquela cidade que eu tô, e vou encontrar elas pra fazer esse registro delas contando como foi sua formação, como é o mercado de trabalho, como é, qual é a arte que ela faz, né? E várias outras questões que vão atravessando tudo isso, né? Falo também sobre transfake, né? Que é o ato de pessoas cis interpretarem pessoas trans e várias coisas. Qual é o entendimento dessa pessoa sobre performance? E aí, com esse trabalho, eu expus no MAM ano passado, no 36º Panorama de Arte Brasileira, no Museu de Arte Moderna daqui de São Paulo. Inclusive, 3 vídeos dessa série fazem parte do acervo do MAM, o que me levou ao cargo de primeira travesti a ter trabalho no acervo do museu. Eu fiz 70 anos de museu, primeira, ano passado. Vamos aí, né?
Que pena, né? Na verdade, que pena, né?
É, exatamente. E aí passei também no edital de arte contemporânea lá em Florianópolis, com esse trabalho. E tenho feito aí movimentações com esse material. E a partir disso também, isso foi meio que uma porta... Esse trabalho foi meio que uma porta de entrada, assim, nesse mundo das artes, né? E a partir disso também comecei a entender melhor esse meu trabalho dentro das artes plásticas, dentro das artes visuais. E hoje em dia eu tô produzindo outras coisas também, tô produzindo pintura, né? Nessa quarentena eu lancei 2 séries de pinturas. Uma foi exposta no CCSP, né? Centro Cultural São Paulo. Foi a série Retribuição, onde eu pinto travestis, pessoas trans, decapitando políticos e homens brancos. E aí eu fiz uma outra série intitulada Interseção, onde é uma continuação do meu trabalho com arte católica. E eu pesquiso imagens de que são, enfim, pintadas em igrejas católicas, são vendidas imagens de santo e etc. E trago isso para um contexto onde eu glorifico travestis e pessoas trans e coloco essa branquitude cisgênera, o ó, como a parte o ó dessas pinturas, né? Que é assim que eles fazem. Eles pegam a galera racializada, colocam como se estivesse no inferno, e a galera branca como se fosse a salvação, né? A glória. E aí eu inverto essa lógica. E aí, basicamente, tenho feito alguns outros trabalhos também. Agora, acabou de sair essa série Retribuição também no espaço I.O. lá em Berlim, que tá acontecendo.
Ele falou no começo que você começou dentro da igreja, né? Não é a primeira vez que a gente escuta isso. É, essa pergunta de como você começou na arte é uma pergunta que a gente sempre faz e que bastante gente já falou pra gente que começou na coisa da igreja, né? Como é que é essa sua relação hoje com a religião, especificamente, não com a espiritualidade, que a gente sabe que são duas coisas totalmente diferentes?
Sim. Então, eu cresci dentro da igreja católica, né? Que fui obrigada a estar ali dentro até os meus 15 anos. Depois dos 15 anos, eu não apareci mais. Eu apareci há uns 2 anos atrás para participar de um show de talentos que a igreja estava promovendo na minha cidade natal. Inclusive, me chamaram para uma reunião para falar que não queria nenhum ato político, que eles estavam fazendo um evento para a família se divertir. E lógico que eu já cheguei com cartaz escrito fora, bancada BBB toda. E basicamente, eu não tenho contato mais com religião nenhuma. É, estou tranquilo, assim, por enquanto. Não tenho vontade de voltar a frequentar qualquer religião que seja. Já fui, né, em algumas outras religiões para ver e tal. Mas eu tô bem, assim, por enquanto. Só o que eu tenho feito mesmo é catar esse lugar dessa glorificação e trazer pras minhas.
Me desculpa a pergunta, mas e a questão de Deus? Você acredita nessa entidade?
Nem um pouco.
Eu pergunto porque esses dias ontem, na verdade, eu tava assistindo aquele programa do Fábio Porchat, o Papo de Segunda, e eles estavam com um pastor conversando sobre... Um pastor até interessante, conversando sobre isso, sobre... Eles estavam falando do sentimento narcísico das pessoas muito religiosas. São tão narcisistas que chega uma hora que elas começam a achar que elas mesmas são Deus, né? Então elas fazem tudo em nome de Deus, né? Teve o caso da menina estuprada lá, que foi no hospital, aquela coisa toda. E eu fiquei olhando e pensando, tá, mas por que que tentam humanizar tanto, né? Você falou das suas pinturas com a questão religiosa, inclusive tem no seu Instagram, que a gente divulga daqui a pouco, tem pelo menos uma pintura lá que eu vi, e eu fiquei pensando, que humanização dessa de Deus, que é isso, assim, porque eu, pessoalmente, não acredito em Deus desse jeito. Eu até acredito que exista alguma coisa, mas eu acho que é uma coisa tão complexa, tão quântica, confusa, que nosso cérebro não é capaz de assimilar isso. Mas dentro do dogma católico, por exemplo, diz que tudo que veio depois de Jesus, que Jesus contradiz bastante o Antigo Testamento, teria que ser o seguido, né? A gente vê que não é bem assim que acontece. Porque a minha impressão é que essa figura histórica, independente de ser santo ou não, Jesus, era um cara que, se vivesse no dia dos hoje, só ia andar com travesti.
Na verdade, hoje em dia seria travesti.
É que essa questão sexual, aliás, de Jesus é bem...
Naquela época também não era, né? Já não era.
E é que essa questão da sexualidade de Jesus é sempre bem excluída, né? Das escrituras em si, né? Tem aqueles pensamentos da Maria Madalena e tudo mais. Mas todas as atitudes de Jesus, como figura histórica, eu tô falando, especificamente. Meu, cara, as duas passagens que fala de dinheiro na Bíblia, eu já fui muito católico também, em uma época, mas todas as passagens que fala de dinheiro, por exemplo, que eu acho que é o melhor exemplo, tem duas passagens só que fala de dinheiro, e nas duas ele é contra. Uma, ele quebra o mercado todo dentro do templo. Na outra passagem lá das parábolas, Judas dá dinheiro, pega dinheiro do povo, e ele fica bravo. Fala, não, meu, a gente não precisa disso, a gente vai na casa ali e come, então dá esse dinheiro, devolve. Judas fala, não posso, não sei de quem eu peguei. Ele fala, então dá pros pobres, a gente não precisa disso. E hoje, muitos dogmas, não vou generalizar, mas muitos dogmas são totalmente circundados dessa questão do dinheiro, né?
Pois é, e o que eu acho muito bizarro, eu já morei por um tempo dentro de uma igreja, né? Já um pouco maior, olha lá, falei que eu nunca tinha voltado e voltei sim. Quando eu fui estudar em Curitiba, né, que eu fui fazer minha faculdade de fotografia lá, coincidentemente, a vizinha da minha avó lá na minha cidade natal tinha um filho padre em Curitiba, e foi ele quem me recebeu dentro da igreja. E fiquei um mês e pouco morando lá dentro da igreja. E é muito doido, assim, ver esse lance... E era uma igreja católica, né? E ver esse lance, assim, de, tipo, chegar uva da Europa, vinho do não sei lá onde, e come churrascaria, e 5 carros na garagem. E aí, tipo assim, eu só pensando, puta que pariu. Imagina a igreja evangélica, então, né? Como é que não estão? Porque, basicamente, religião virou isso, né? Virou um grande dízimo. Religião... pentecostais e neopentecostais, né? No
caso. Sim.
Ai, é bem complicado mesmo todas essas relações, né? Mas eu achei super interessante o seu trabalho e como você tem pensado e como você tem lidado, né? E mostrado isso, todas essas questões. Achei muito interessante. Você falou que tem uma exposição agora, né? Em Berlim. Muito bom, muito bom. E aí, dentro desse trabalho que você disse, né? Que eu até esqueci o nome agora, pera, deixa eu lembrar. Desacuenda, é isso, né? Aliás, por que esse nome? Agora eu fiquei curiosa.
Desacuenda, viado. É uma gíria, não é?
Menino, eu não sei nada sobre medida. Me fala, me atualiza.
Existe uma... Basicamente, uma língua das travestis, né? Chamado Pajubá. E, enfim, e aí desacuenda é uma dessas palavras que tem vários significados. Por exemplo... Quando a gente vai colocar uma roupa muito colada e tal, e a gente esconde a neca, a gente tá aquendando. E quando a gente solta a neca, né, na calcinha e tudo mais, a gente tá desaquendando. Então, desaquender a neca, tô ótima. E aí, depende, tem gente que fala, ah, vai, desaquenda, fala logo, volta pra fora, que foi nesse sentido da série, né, que eu coloquei o nome de desaquenda por conta disso. De botar pra fora, de falar. E, enfim, é basicamente isso.
Agora tudo fez sentido. Eu realmente não conhecia.
É, complementando o que a Bia falou, achei genial o seu trabalho, assim, na pesquisa que eu fiz pensando, assim, nessa entrevista, nessa conversa. Genial o seu trabalho, assim, é um trabalho, pra quem tá ouvindo aí, lembrando que tem alguém ouvindo que eu já tinha esquecido, quem vão atrás, porque é um trabalho muito interessante, inclusive, de educação. Você tem muitos vídeos, eu até queria que você falasse um pouco sobre isso. Não sei se é uma coisa agora da quarentena, lembrando que a gente tá gravando dia 1º de outubro, você fala bastante uma coisa bem educacional sobre debate de gênero, sobre a questão dos termos neutros, né? Todas essas questões, assim.
Então, junto com a quarentena, veio uma onda e falou, para de se auto-boicotar. E aí, então, eu comecei a produzir vídeos comigo falando pro YouTube e pro meu Instagram, que é @vulknik. E aí eu comecei a publicar coisas, vídeos, falando sobre temas que estavam me incomodando, assim. Acho que, se eu não me engano, o primeiro vídeo que eu lancei foi falando sobre esse lugar de que as pessoas ficam usando o termo biologicamente, né? Ah, nasceu biologicamente homem, nasceu biologicamente mulher. E eu não concordo com isso, né? E aí eu falo no vídeo que eu sou biologicamente travesti e argumento o porquê de que eu me pronuncio assim, né? E aí as pessoas começaram a falar, nossa, que didática, ai, que legal o que você tá fazendo, ai, continua, porque é muito didática a forma que você fala. E aí eu continuei e continuo fazendo e vou continuar fazendo mesmo depois que a pandemia passar. E tô adorando, assim, as devolutivas, porque eu basicamente falo sobre gênero e sexualidade, né? Agora também comecei com um quadro chamado Vulcozinho, que é onde eu ensino receitas veganas, que eu sou uma pessoa vegana. Receitas fáceis, simples para as pessoas, porque eu tava um pouco cansada de ficar falando só sobre gênero. E aí resolvi cozinhar. E aí vai surgir também outros vídeos cozinhando, né, o cozinho. Mas tenho feito esse trabalho, tanto de elaborar pensamentos sobre conceitos, assim, que já estão aí, ou que, enfim, falar o que eu acho deles também, né, que às vezes eu não concordo com alguns conceitos que estão criados, e tá tudo bem também, né. E aí tenho feito esse trabalho.
É, muito bom. Eu entrei lá, eu comecei a falar uma coisa, aí eu perguntei sobre o nome e acabei não finalizando a minha linha de raciocínio. Eu ia comentar sobre uma matéria que eu vi aqui, sobre a sua exposição desse projeto na Aliança Francesa. Eu acho que lá em Floripa, se eu não me engano, né? Parece que rolou algum tipo de censura. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A exposição aconteceu e foi cancelada. Como que foi isso?
Então, eu passei... foi um edital de 2018. Eu passei em terceiro lugar, né? Que me dava direito a uma exposição individual do Meyer Filho, lá em Florianópolis. E um ano de francês, gratuito. E aí, ok. Passei e tudo mais. E aí, isso, o edital saiu final de 2018. As exposições aconteceriam em 2019. Início de 2019. Então, quando tava próximo de fevereiro, que é quando ia acontecer a exposição, eu já tava acertando tudo, né, com a Camila Nunes, que é a curadora que tava participando do projeto. A gente tava acertando todos os bares. papos, eis que a Aliança Francesa me liga e fala que queria fazer uma reunião comigo. Eu fui, né, tipo, não tava esperando isso. E aí falaram que basicamente não tinham tido acesso ao meu material, né, o material do meu trabalho, que é o trabalho da Desacuenda, que... Como eles tinham contratado duas pessoas que trabalham com arte para fazer curadoria, eles não viram o material que essas pessoas escolheram e foram ver só quando estava próximo da exposição. E aí, basicamente, falaram que não queriam vincular o nome deles, da instituição e dos patrocinadores, com o meu trabalho, porque era muito chocante, que não teria exposição. E aí acabou que eu acho que eles não sabiam que eu... Não desisto fácil. E acho que eles olharam e falaram: ah, essa travestizinha aí, vamos falar não pra ela que ela vai ficar quieta. E aí eu abri a boca na internet, né? E aí a movimentação começou a acontecer, muita gente compartilhando, marcando eles. E aí começaram a marcar pessoas da imprensa da França. E aí eu acho que eles ficaram com um pouco de receio. Até porque eles estavam quebrando o contrato, né? Então poderia dar um processo babado pra cima deles. E aí então fizemos uma outra reunião, onde eles falaram que eu tinha entendido tudo errado, né? Aquela coisa de sempre. E basicamente a exposição aconteceu com combinações, assim. Eles não queriam que colocasse nenhum outro material que estava fora do que eu tinha enviado no projeto dentro da exposição. Sendo que isso tinha ficado acordado entre os curadores, que caso surgisse alguma demanda e tal, a pessoa que faria a exposição ali, ela poderia colocar as coisas dentro da exposição e tudo mais. Mas até aí, ok. Conseguimos colocar as coisas que a gente queria, a gente só não conseguiu colocar as performances, né, que aconteceriam com outras pessoas trans e tal, dentro do espaço. Mas as performances acabaram acontecendo na rua e foi chiquérrimo. E basicamente foi isso. E aconteceu a exposição, durou um mês, e o medo que eles estavam dos bolsominion, dananã, falar alguma coisa, não aconteceu nada. Foi só eles mesmo que me deram visibilidade e foi isso.
Meu coração de ferro é fraco.
É incrível, né? As pessoas acham que vai falar um não e a pessoa vai voltar de rabinho entre as pernas, né? E que bom que você não fez isso, que bom que você realmente lutou, né? Por algo que já tava acertado, né? Tava tudo certo, não foi algo do nada. Então que bom que, querendo ou não, de uma forma ou outra, acabou acontecendo, mesmo com esses termos todos aí, né?
Com certeza. E no dia da abertura, deu bastante gente e foi muito chique.
Eu vi aqui que você é performer também. Queria te perguntar um pouquinho sobre isso. Obviamente, quem tá hoje ligado com teatro, com circo, obrigatoriamente tem que ser performer, né? Obrigatoriamente não, mas em geral é, né? Principalmente quando tem qualidade, que é óbvio que você tem. O que você tem trabalhado aí em cima da performance?
Então, as últimas performances que eu fiz, eu gosto de trabalhar meio que por duas linhas, assim. E uma... que eu tenho explorado é o lance de uma pornografia não convencional e, enfim, onde eu faço performances por exemplo, por conta dessa situação aí nessa convenção, eu criei um número onde eu ensino como dar o cu e aí eu introduzo coisas, né, e nesse babado, mas antes de começar essa oficina de como dar o cu, eu faço cocô na frente das pessoas, eu conto a história que aconteceu, conto da briga que quase rolou, e falo que eu tinha vontade de ter essa ação na cara das pessoas. E aí eu faço cocô na frente dos outros, e depois faço uma brincadeira, né, porque, enfim, eu faço cocô, mas não mijo, aí brinco com essa coisa de desassociação, né, que o circo tem, e vou brincando como, né, no circo tem essa coisa do mais difícil, quanto mais clave, quanto mais bolinha, quanto mais bambolê, mais difícil, né, o povo fica gritando, aí eu começo introduzindo um dedo, aí peço o povo gritar mais difícil, introduzo dois, introduzo três, introduzo quatro, e por aí vou. Eu tenho feito esse tipo de performance, tenho feito performances também explorando um pouco da perfuração, né, onde perfuro, corto meu corpo e etc, né, e esse é um mood que eu ando fazendo. E aí um outro mood, então outro tipo de performance, né, tipo, sei lá, às vezes me chamam pra participar de alguma coisa coletivamente, aí eu vou ver o que aquilo demanda e etc, e cada performance meio que rola de um jeito e aí fica mais aberto, né.
Você recebe muitas críticas por esse tipo de performance, porque Marina Abramovic deu arma na mão das pessoas, se cortou e o caramba e tava tudo bem, né? Maravilhosa, eu acho ela maravilhosa mesmo, mas ela foi chamada de maravilhosa, a crítica falou que ela era demais por fazer essas coisas. E pra você, como é que foi isso? Essa questão da crítica.
Então, as pessoas ficam em choque, né? E eu apresentei uma performance ano passado na UDESC, né? Que é onde eu fazia meu mestrado. E aí era um evento que tinham pessoas de fora da universidade e tal, que tinham professores assistindo. E aí nessa performance eu pego a BNT, né? Mostro pra todo mundo, fiz uma capa escrito pra uma universidade racista, transfóbica, LGBTfóbica, tananana. E aí boto a capa no chão e faço cocô em cima dela, estico a bandeira do Brasil, né, escrito respeito. E aí o resto da ABNT eu enrolei, coloquei numa camisinha e comecei a enfiar no meu cu, né. E aí um amigo meu veio me perfurando, cortando, colocou 3 agulhas na minha cara, né, fez outros cortes e escreveu com uma gilete nas minhas costas. E aí as reações nessa performance em específico foi muito bizarra, assim, porque era um pessoal majoritariamente branco, cisgênero, e tinham professores e professoras e etc. E aí falaram que a arte morreu um pouco naquele momento, porque a pessoa tinha pena de que eu tinha que fazer aquele tipo de coisa pra chamar a atenção. E, enfim, e as caras eram ótimas. As fotos dessa performance só tem gente assim, tapando o nariz, olhando pro lado, não querendo ver, mas com vergonha de sair. Eu acho cômico.
Exatamente o que você queria causar, né? A arte, não é isso?
Sim. Se fosse pra ficar tudo tranquilinho e não causar incômodo, eu ficava ali tomando um chá na frente dos outros, mas não é isso que eu queria.
Eu não vou entrar em detalhes, mas como professor, uma vez, eu conheci um aluno que claramente era homossexual, mas negava claramente também, né, esse lado dele. E a gente teve conversas, assim, e ele viu que eu tinha alguma abertura, e alguma, né, também, porque tô nesse lugar que eu já falei. E a gente conversou bastante, e basicamente eu não falei muito, eu mais ouvia do que falava. Às vezes ele me mandava uma mensagem pelo WhatsApp, essas coisas assim. Rapaz, a mãe dele viu, acho que umas 3 mensagens, uma mulher ficou brava. Me deu um problema isso, uma dor de cabeça. Porque na cabeça dela eu dizer seja você, basicamente, ou ele falar um monte de coisa e eu falar pois é, e não negar, porque na real eu era mais ouvinte mesmo, era na cabeça dela era abuso sexual. Eu tava tentando trazer o menino pra um universo que eu faria parte, né, na cabeça dela. É tão estranho e absurdo.
Essa é uma coisa que, enfim, né, nós enquanto pessoas trans, rola muito, né, esse receio. De, por exemplo, eu fico pensando, se eu tiver um dia dentro de uma sala de aula, onde tem pessoas menores de idade, né, eu fico com esse receio, porque socialmente, né, a igreja, o catolicismo e etc, pintou essa imagem, né, da travesti, que é a que vai abusar de todo mundo, que é a que vai pegar todo mundo, a que ninguém pode confiar, senão já vai estar passando a mão. E a gente sabe que isso tem um peso enorme, né? Tipo, quando você tá dentro de uma sala de aula e tem crianças ali. Pra uma pessoa querer te incriminar, é daqui pra ali. Porque a sociedade, infelizmente, não quer que a gente esteja nesses lugares, né? Então, eu tenho vontade de estar dentro da sala de aula, porque eu gosto muito de estar em contato com adolescente, com criança e tudo mais. Mas eu fico muito pensando nesse lugar também, que eu não estou disposta a enfrentar esse tipo de coisa nesse momento, sabe?
Por enquanto, né?
Infelizmente, ainda tem muito essas polêmicas todas, né? As pessoas ainda não conseguem abrir a mente pra esse tipo de arte que as pessoas acham que não é arte, gente. Por que que não é arte, sabe? Ainda tem aquele negócio de ficar classificando, ah, isso é arte. Não, isso daqui não é porque a pessoa fez tal coisa. Então, infelizmente, acho que a sociedade ainda tem que dar muitos passos aí, né? Pra gente começar a entender de verdade o que significa arte.
Vulcânica, agora é nosso momento de publicidade. Eu, inclusive, tô quase chamando de Vu já tô me sentindo íntimo. Imaginando que tem alguém ouvindo isso, quer te contratar, quer conhecer o seu trabalho, como eu falei, pessoal que estiver ouvindo, vá ver, o trabalho é muito legal. É um Instagram muito interessante, dá pra ficar horas nele, inclusive, gostei bastante. Quais que são os seus contatos? Instagram, e-mail, Facebook, o que você quiser dar.
Certo. Meu Instagram é @vulk, N-I-K. É, tem o YouTube, né? Canal Cucetas Produções. E também tem meu e-mail, também é vulknik@gmail.com. E é isso, essas são meio que as minhas redes.
É, e essas informações vão estar todas por escrito na descrição do podcast, que está no nosso site, www.grupoentremundos.com, ou em todas as plataformas de streaming, está lá a descrição também, que vai ter esses contatos.
E para a gente finalizar aqui nossa conversa, que estamos chegando ao fim, queria perguntar para você o que a arte significa?
Eu acho que eu não sei o que ela significa, mas eu sei o que ela tem sido pra mim nesse momento, que basicamente é suporte pra não enlouquecer, não pirar, e pra criar um outro imaginário.
Muito bom. Eu também achei. Meu nome é Rodrigo Ergolê, e hoje, por ser o último episódio do programa, eu vou falar uma coisa um pouco maior. Você que é como eu, ó, branco, você nunca vai ser tão desconstruído quanto você acha que é. A partir do momento que você diz que é desconstruído, você não é desconstruído. Você não se dá esse título. Então, continue pesquisando, continue conversando, abrindo seus ouvidos, sendo um ouvinte, entendendo, sendo empático, porque é isso que faz a gente se tornar pessoas melhores, não só com as questões LGBTQIA+, como com qualquer outra questão, inclusive nos seus relacionamentos afetivos, amorosos. Escutar, acredito que seja uma coisa muito importante para o crescimento de uma pessoa. Então, como último episódio do ano, eu deixo essa dica que não é uma verdade, mas é a minha verdade.
Meu nome é Bianca Fina e eu quero ter mais conversas gostosas como essa aqui no podcast.
Eu sou Vulcânica Pouca Roupa e eu queria falar uma frase em homenagem a uma amiga chamada Súcia Labastura, que teve sua vida tirada essa semana. Ela falava bastante essa frase, que é: já piscou o cu hoje?
Muito boa.
Muito bom, adorei.
Vulcânica, eu queria muito te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo, as suas ideias também, aqui para o nosso grupo, para esse trabalho, para esse projeto que a gente está fazendo. Esperamos realmente te encontrar mais vezes, e quando acabar essa pandemia, eu espero de verdade que a gente possa sentar e tomar uma cerveja, e que ainda esteja calor, porque isso significa que não faz muito tempo.
Por favor.
Muito obrigada.
Do carnaval.
Carnaval, ai, tomara que tenha, hein, pra gente curtir um pouquinho. Mas enfim, muito obrigada pelo seu tempo, por esse papo delicioso. E é isso.
É nóis, gente. Eu que agradeço.
Já tô livre pra todos meus antepassados, pra não contaminar. Racista, fica em casa. Teu vírus genocida, é assustador e mata. Querem saber a cura? Se iludem com palavras. O vírus é você com fome e as lutas passadas. Acho uma marido, esse sentido andara. Pegue a banheira pra mim, para quando a gente chama de boca. Passa, não vai. Essa mama que é tipo um samurai. Meu avô é grande, puto gozai. Eu tô cagando pro game, eu quero mais. Aliás, tanto faz línguas manais. Não tenho vontade pra falar de paz. Sistema e covid mantém bem iguais. Essas balas tão guardadas pros meus iguais. Fecho funeral, choro que não sai. Tintin que não cai, fome aumenta mais. A prepotência de um presidente destrói a população. Ideias ficam de lado pra economia ser valorizada e ele lucra mais. Às vezes até me sinto tipo balão que cai, cai. Real rap, mensagem puto. Tô na contramão de STL pro mundo da lógica. Inversão, sobrevivendo à costa, bunda destrutiva e patrão. Está no mesmo espaço, nem sempre se soube união. Minhas irmãs sempre estão onde estou. Levo no peito quem fez parte da minha caminhada. Levo minhas irmãs pra onde eu for. Eu represento as minhas vivas e enterradas. Mas sigo sozinha onde eu estou. Somos uma relação em cadeia, mesmo separada. Levo o cão sozinha pra onde eu for. Minhas feridas.